programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora com Gil Luiz Mendes, o seu podcast de futebol nordestino. É o Baião de Dois, aqui na Central 3.
Então vai já pra sala que hoje tem Baião de Dois. Ai, 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 mais um que quanto sois. Se o Baião é bom sozinho, que dirá Baião de Dois.
Hey, hey, aham, fita embolada do engenho. Oxi, segura essa cabra, vai Gonzagão, ha, fala por mim.
Ei, meu pai, pela vida fora, atravessamos.
Olá, está no ar a 24ª edição do podcast Baião de Dois aqui na Rádio Central 3, direto dos estúdios Sócrates Brasileiro em São Paulo. Aqui o Baião de Dois, onde o futebol nordestino, futebol, música, cultura nordestina em geral se mistura. Hoje aqui do meu lado, Maurício Targino, sempre intrépido comentarista aqui do Baião de Dois. Tudo bom, Maurício Targino?
Tudo beleza, Gil. Vamos nessa, vamos que tem muita coisa para falar hoje e deixar aqui no ar. Os parabéns ao camarada Raul Holanda.
Raul Holanda, que não tá aqui hoje no Baião de Dois.
16 aninhos de pura curtição.
16 anos, você contar o ano tendo 540 dias, né?
Uns 870.
Mais ou menos aí. Aí Raul completando aí mais algumas primaveras, direto do Rio de Janeiro. Vai ver Santa Cruz e Vasco amanhã lá na Copa do Brasil. Um abraço, querido Raul. Você faz falta nesse programa já. E direto da Folha de Pernambuco, da redação da Folha de Pernambuco, lá em Recife, meu amigo Clauber Santana. Fala, Clauber, beleza?
Beleza, Luiz. Um abraço pra você, um abraço pro Maurício, pros amigos do Baião de Dois. Um prazer participar pela primeira vez do programa. Já tava devendo já uma participação aí, né?
Já, cara. Eu tinha chamado algumas vezes aí, mas por conta do Náutico, né? Talvez tenha jogo da Série B na terça-feira, mais ou menos nesse horário, você nunca podia, né?
É, sempre tem a tabela, tem uma sequência muito grande de jogos, né, na Série B. Então, claro, terça-sábado, mas agora deu uma folga, deu uma ajuda para participar do programa hoje.
Vem-se embora. A gente vai começar aqui falando sobre os destaques do programa de hoje. Máfia das apostas atinge o Nordeste, jogos no Maranhão e no Ceará estão sob suspeita. Sem dinheiro e casa faz jogadores dormirem em chão de aeroporto em São Paulo antes de partida pela Série D. Mesmo com o time na zona de rebaixamento, o presidente do Sport garante que a briga do clube pernambucano é pelo G4 da Série A. Também, como de costume, vamos falar aqui das séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro com os times nordestinos envolvidos. E no quadro Histórias do Futebol Nordestino, Júnior Vilela vai falar sobre a última participação do CRB na Série A do Campeonato Brasileiro.
Esse jogo não é um
a Operação Game Over contra um esquema de manipulação de resultados deflagrada pela Polícia Civil está investigando aí partidas de futebol que estariam dentro de um esquema de manipulação de resultados lá da Ásia e a partir de um relatório de um site de apostas asiático e aí teria envolvendo jogos de pequena expressão, tanto no futebol paulista como no futebol nordestino. Há uma partida em especial que pode impactar realmente o futebol cearense, inclusive provocando mudanças no estadual de 2017. Trata-se do jogo entre Itapipoca 4 e Casa 0, que foi realizado no dia 25 de março pela penúltima rodada do quadrangular do rebaixamento do Campeonato Cearense. O Itapipoca precisava vencer com uma boa vantagem de gols para tentar escapar da queda. O resultado teve influência direta na definição dos rebaixados da Série B do Cearense, já que o Itapipoca empatou em todos os critérios com o Quixadá, mas escapou do descenso por ter marcado um gol a mais. O Icasa já havia caído e casos como esse também estão sendo investigados no Maranhão e também no Rio Grande do Norte. Esse caso do Itapipoca ficou muito claro. Chega na última rodada, tu pega um time que já tá rebaixado, que é o Icasa, tu precisa fazer um monte de gol. Aí tu mete 4. E aí tu empata em todos os critérios, aí no saldo de gols tu faz um gol a mais do que o outro. Isso tem um cheiro de armação, Maurício Targino, que eu tô sentindo daqui.
Rapaz, mas assim, é muito escancarado, mas não podemos fazer nenhuma afirmação acusando e apontando que foi armação. Mas o muito louco dessa coisa toda é que tem asiático dando importância para o futebol underground do Brasil.
Bicho, é...
Isso é muito louco, assim. Um cara da Ásia que nunca chutou, provavelmente nunca chutou uma bola na vida, ele tá botando dinheiro sujo que seja, mas que dinheiro, não é?
É dinheiro, irmão. É a mesma coisa que o cara que aposta em cavalo. O cara nunca andou de cavalo na vida, mas aposta em corrida de cavalo na Tailândia.
Mas vai que é um mercado pra dar uma maior visibilidade, né? Uma oportunidade de maior visibilidade para o futebol underground, né?
Não, os caras só viram o resultado. Agora, essa máfia, Cláudio, informações que chega a girar então, de 150 mil reais por partida aí pra comprar jogadores, comprar dirigentes, comprar arbitragem. Tá acompanhando isso? E qual a tua opinião sobre caras de olhinho puxado do outro lado do mundo apostando em jogo da Série B do Ceará?
A TV Brasil.
A gente já sem nem saber dessa operação, a gente já desconfiava de qualquer marmelada. O time precisa de um resultado específico e consegue um resultado específico expressivo, ainda mais consegue, a gente já fica meio atrás. Será que teve alguma coisa ainda mais com essa questão de casa de aposta que amplia mais a suspeita, né? Mas pior que acontece muito isso, né? Eles vão nesses jogos mais menores porque é mais fácil de comprar, né? São jogadores mais necessitados, clubes mais necessitados. O investimento é menor e o lucro para eles é maior. E acontece muito isso, não de lá para cá, como daqui para lá também. Assim, claro, numa proporção bem menor, mas conheço gente que participa dessas apostas em sites de fora e observa jogos de campeonato japonês, chinês, coreano. Uma vez tá lá o cara vendo um jogo pela internet, e, pô, tá vendo por quê? Não, pô, eu apostei nesse jogo aí, tô querendo ver se eu vou ganhar. Então, a gente vê que, claro, não são pessoas que influenciam diretamente, mas que fazem sua apostinha pra ver se consegue arrecadar. Então, é um esquema muito organizado, né? Aqui no Brasil é proibido, mas através desses sites internacionais que tem versões em português, é muito mais fácil por lá toda a fiscalização no Brasil.
Não, o engraçado que eu acho é que, na minha opinião, eles pegam também esses jogos menores porque tem menor visibilidade.
Visibilidade, não tem transmissão pela TV. No caso do campeonato cearense, quadrangular do rebaixamento, você vai ter uma equipe de TV fazendo os melhor highlights, momentos, né? Melhor momento. Transmissão ao vivo não vai rolar. E assim, não seria surpresa alguma porque o próprio Real Madrid já teve estampado na sua camisa
um site de apostas, né? Não, mas tem site de aposta lá fora, é permitido. No Brasil, que... Até...
Mas assim, libera a aposta logo, é melhor que cartola, né, porra? Comendo, porra.
Não, mas aí abriu uma grande especulação para lavagem de dinheiro, né? Tava até em votação na Câmara, onde a turma não quer votar a reforma política, mas queriam votar a liberação do bingo, dos cassinos e tal. E se libera isso, a gente já sabe que é uma lavanderia de dinheiro fácil. O futebol já é uma lavanderia fácil, né? Aí você junta as duas coisas, cassino, futebol, e aí já tem tanto mafioso, bicho.
Não é querendo jogar gasolina na fogueira, mas as vendas das cadeiras da ampliação do esporte.
Não, vai, não, fica quieto aí, bicho, não fica pra dentro de especulação. Lucas Ginho, um homem de caculeta aqui na mesa de som, também quer dar a sua opinião. Você faz as apostas, Lucas Ginho?
Pra começar, ô Gil, opa, não funcionou, agora vai. Pra começar, eu gostaria de dizer, mandar um abraço pra Mandasaia Futebol Clube, lá de Condeúba, minha terra. Eles ganharam um campeonato lá agora de sub-20 da zona rural. Então isso é importante.
Pra registrar, pessoal de Condeúba, aquele abraço.
Sobre esse negócio de aposta e lavagem de dinheiro e tudo, mas, cara, e o que já tem de aposta hoje aqui no Brasil que você não arrecada imposto, né?
Ah, mas isso é aquela apostinha meio inocente, eu e você aqui,
entre apostas. Não, aposta de site grande que anuncia agora em TV, tem 8 sites anunciando em TV de aposta.
É? Ué,
lógico.
Não, eu não tô acompanhando, não.
Esse site de aposta esportiva.
Ah, mas é nacional? Cláudio, você conhece esse site de apostas que estão anunciando na TV paga?
Tem nessa canais O Fox Sports, por exemplo, anuncia, acho que tem outros também que anunciam esses sites de aposta, inclusive com os próprios comentaristas como divulgadores, né, do site de aposta.
Meu Deus, então tá liberado essa porra.
Não, o teu...
É porque acho que eles não dão prêmios em dinheiro, são prêmios físicos.
O Corinthians, que aparentemente é o maior time do Brasil hoje, tá com o Winner Bet, sei lá, algo assim na camisa.
Ah, aquele Bet 66, né?
Então, meu amigo, então assim... Ou você libera para ter alguma regulamentação igual Uber, ou você libera para ter alguma regulamentação e controlar da melhor maneira possível, ou então você deixa de arrecadar imposto e todo mundo faz do jeito que quer.
No Brasil, o governo toma conta de tudo que é tipo de aposta, passa pelo mundo do governo e já tem uma aposta oficial, que é a loteria esportiva. Que já nos anos 80 teve aquela máfia dos 13 pontos e tal. Mas ainda que você quiser fazer uma aposta, você aposta legalmente...
Não existe aposta legal.
Na loteria esportiva. Não existe, pô. É, você fazer os 13 pontos ali... Eu já joguei na loteria esportiva. Nunca ganhei nada. Mas...
Como é a loteria esportiva? Você precisa acertar tudo?
13 jogos, você tem que acertar o resultado.
É, resultado dos 13 jogos. Aí você ganha um total. Mas quem chega mais perto também ganha uma porcentagem.
Teve uma época que você ganhava quem fizesse... Errasse só um ou dois jogos. Teve uma outra época que foi quando eu comecei a jogar, que eram 14 jogos. Você, a partir de 11, você começava a ganhar. 11, 12 ou 13 jogos. Agora, os 10 primeiros jogos, você tem que fazer todos.
E é que é o famoso, nos anos 70, 80, que na nossa época, a turma daqui é novinho, que tinha a época da zebrinha do Fantástico, né? Com a coluna 1, coluna do meio e coluna 2. Permanece, mas não tem mais tanto o apelo que tinha antigamente, que era a maior loteria do Brasil, era a loteria esportiva, hoje é a Mega Sena.
Não sei se em distribuição de prêmios era maior, mas era mais popular, tá na boca do povo mesmo. Até piadinha no gibi da Mônica tinha com loteria esportiva. Então...
Cláudio, você é a favor da legalização dos jogos no Brasil, colocando o futebol como pano de fundo?
Jogo 1, Corinthians 1, Palmeiras 2. Jogo 2, Santos e São Paulo.
Que poderia se fazer, já que já está meio que liberado no Brasil, né? Não, a gente se ilude achando que é proibido, mas está bem aí liberado. Só que aí precisaria de uma fiscalização maior, até envolvendo a CBF nisso. Só que como não dá para confiar muito na CBF, então, assim, apesar de eu ter um posicionamento até certo ponto favorável, pensando pelo lado da CBF, acho que não seria o interessante. A CBF não parece muito nem capaz, nem com muita vontade de fazer uma grande fiscalização, de fazer meios que proibissem, que evitasse essa manipulação de resultados, né? Como já aconteceu no Brasil há alguns anos, estava voltando, não, deve ter acontecido sempre, mas agora está voltando a ser noticiado, ser descoberto novamente.
Já lembro de 2005, lá do Edilson Pereira de Carvalho, né? A bronca não é uma aposta, a bronca é você manipular o jogo, botar dinheiro ali dentro. Pra favorecer terceiros.
E a coisa mais... Em tese, é simples. Você conseguir comprar dois, três jogadores de um dos times, é um jogador. Um jogador que
você
na gaveta...
Comprou o zagueiro e um goleiro, o cara faz um pênalti e o goleiro abre. Acabou, você não gasta nem muito dinheiro. O cara faz aquele pênalti estúpido, é expulso, né? Então,
Fernando Menigeni, há pouco tempo atrás, disse que chegou um cara pra ele antes do jogo e falou assim, ó, tô aí essa grana pra você fazer, errar tal saque em tal momento, entendeu?
Não, e tem isso, né? As apostas quem vai fazer o gol, que hora vai ser o gol,
quantidade,
o resultado.
Quantidade de escanteio, cartão, tudo, né?
Você tudo aposta, é apostado. Tudo, né? Aí, bicho, aquele negócio, pô... Se meteram demais no jogo, pô. Os 22 que estão em campo são cada vez mais fantoches desse circo todo. E a aposta é só mais um desdobramento disso, né? Esse escândalo de manipulação é só mais uma faceta disso aí. É complicado. Mas quem sabe ficando fora da Copa 2018 é coisa melhor.
As coisas mudem. A nossa campanha Brasil Fora 2018. A campanha encabeçada pelo Maurício Targino. Aumenta o som aí, Lucasinho. Quem tá escutando o que hoje?
Nazaré da Mata embolado em Carpina. Na roda de break, conheci o hip hop.
Desde 2005, desde 2005. O Perito e Rima do Fácil Subúrbio, banda de rap do Alto José do Pinho. Tiger e Zé Brown.
São três pontos verdes pulando no palco. Alfaces do Subúrbio, vai.
Meu Deus. Vamos passar para outro tema aqui do programa, mas já a gente falou do Icasa que abriu o jogo. Que abriu não, opa, não tô falando isso. Né? Tá suspeita do jogo. É porque tava sem dinheiro, talvez os caras chegaram lá com dinheiro, mas o Icasa permanece sem dinheiro, senhor Maurício Tagino. A bronca desse final de semana, um jogo válido pela quinta rodada. Contra a Série D, o Icasa ia pegar o Maranhão pelo grupo A5. E aí viajou da manhã do sábado, último sábado, com destino a São Luís, só que tem uma escala pra São Paulo. Já peguei esse voo, é horrível.
Você sai de
Fortaleza, vem pra São Paulo e pra ir pro Maranhão. Meu cara, fui pra Recife. Eu saí de Fortaleza, fui São Paulo, Recife. É uma angústia, cara. Fiz na Copa do Mundo, mas é um voo muito barato. Por isso que o pessoal faz esse voo. É um voo. Uhum. É o mais barato pra você sair do Nordeste pro Nordeste e passar por São Paulo. Vai entender, né?
A maior anda... cidade do Nordeste, fora do Nordeste.
Né? Os caras andam pra caramba. Mas aí o detalhe que foi o seguinte, eles saíram lá 7 da manhã e chegaram aqui em São Paulo por volta das 14 horas, né? Não, quer dizer, a conexão, o voo saiu às 14 horas, chegaram às 10 e de 2 iam embora. Mas aí o time de casa não quis pagar um hotel, nada, deixou os jogadores ao relento no aeroporto de Cumbica. O antigo Cumbica, né? Agora é o Grupo Airport.
Airport.
E os caras ficaram dormindo no chão, cara. E aí, o Icasa é o último colocado do grupo A5 da Série D, que é o mesmo grupo onde está o Altos do Piauí, o time do Carlinhos Bala, que a gente já tanto falou aqui no Baião de 2.
É caso de se retirar da competição, cara.
Não,
tem condições.
O Icasa é bem preocupante, tá com um ponto só e imagina, ele passou por tudo isso, adivinha qual foi o resultado no domingo?
Peia, né?
4-0 pro Maranhão. 4-0 e o Maranhão, que é o terceiro colocado do grupo, né? Não tá nem. Não é nem o pico do Altos, que é o maior, Altos, o principal time. Demais. Até que empatou com o Icasa na última rodada. Cláudio Santana, o que era o Icasa até alguns anos atrás, hein, bicho?
Pois é, eu tava falando agora, eu tava lembrando, há 3 anos o Icasa tava a uma vitória de subir pra Série A, né?
Sim.
Aquela história de que o cavalo selado passou na frente, a cidade se mobilizou, juntou dinheiro pra premiação, mas acabou pela falta de qualidade até do time mesmo, batendo na trave no quinto lugar na Série B e perdeu, né? Depois daquilo, no outro ano caiu, foi caindo e parou na Série D. É caso de ser excluído mesmo na competição, uma punição, fosse um país sério, né? Uma CBF fosse uma entidade séria, era caso de exclusão, punido pelos próximos 2 anos, 3 anos, não sei, mas uma punição exemplar, né? Porque não pode um jogador profissional passar por essa situação numa competição nacional, né? Como é o Campeonato Brasileiro, não é um Campeonato Cearense, não é uma Copa Ceará, Copa Fortaleza, um Campeonato Brasileiro. Então, isso é uma situação muito lamentável que os jogadores de casa passaram, né? E o diretor, o time levar um goleado, o diretor com que cara ele vai cobrar alguma coisa de jogadores? Ele tem que aceitar, torcer pro campeonato acabar e pronto. E aí, provavelmente não paga salário, não paga premiação, os jogadores vão entrar na justiça, então é uma bola de neve que o Icasa vai passando, é difícil reverter essa situação. A gente vê times grandes complicados com dívida, imagina um time pequeno como é o Icasa.
Me tira uma dúvida, se eu não me engano, a CBF só financia passagens de hospedagem para Série A e Série B.
Série A e B.
Série C e D é por cada time por si, não é isso?
Não, eu acho que as passagens a CBF ainda paga na C e D, só não paga hospedagem.
É, hospedagem e alimentação.
Mas eu acho que é mais ou menos assim.
É complicado, né? Como eu falei, eu acho que eles pegaram esse voo, porque eu já peguei esse voo, saindo de Fortaleza, eu vim bem pra São Paulo e depois fazer conexão pra várias cidades do Nordeste, e ele é muito barato. Acho que foi a intenção do Icasa, que deve ter feito um voo bem maior, porque ele saiu de Juazeiro, Juazeiro do aeroporto, deve ter feito Juazeiro, Fortaleza, São Paulo.
São Luís. Recife.
Não, acho que, não sei se ele foi direto pra São Luís e aqui de São Paulo. Mas São Luís é o Maranhão é o estado ao lado do Ceará, cara.
Brasil.
A malha vieira brasileira. Eu lembro que uma vez eu quis ir pra São Luís, a terra do nosso advogado João Carlos, o homem que vai fazer a palestra sobre anticonservadorismo. João Paulo, aquele abraço. João Carlos, nosso consultor editorial aqui de assuntos maranhenses do Baião de 2. E é muito complicado você chegar no Maranhão, realmente. Saindo de Recife não tem voo direto, tem que ir pra Fortaleza, toda uma história. complicado, né, bicho, essa história do Icasa. Vai fechar, porque assim, na Série D, ano que vem não vai jogar, porque foi rebaixado do Cearense. Agora é último colocado da Série D, sem perspectivas de classificação. Só tem um ponto, enquanto o segundo colocado, tem o Juazeirense, tem 8 pontos. Só tem mais duas rodadas.
Esquece, nego dormiu no aeroporto.
Quer dizer, só falta uma rodada, perdão.
Nego dormiu no aeroporto porque o presidente não quis pagar um hotel.
O Sindicato de Jogadores do Brasil, que dizem que existe, falou que ia entrar com a representação, puniu. O time já tá sem dinheiro, já tá falido, não consegue pagar seus jogadores. Rebaixado no estadual. Último colocado no seu grupo da Série D. Qual a punição que esse time pode ter ainda?
Não vou falar em respeito aos torcedores de casa, mas a pior punição, além disso, é fechar as portas, né? Falei.
Será que chegam a esse ponto, Cláudio, de casa fechar as portas por punição ou por falta de dinheiro? Porque assim, o Irlanda até tinha falado isso uma certa vez, que o Icasa também era time de prefeitura, time de empresário e tal, e parece que aquele dinheiro que tava, que botou o time na Série B, foi embora, né, Clauber?
O interior sempre tem isso, né, prefeitura bancando. Mas aí depois dessa crise, aí pararam de investir tanto, e aí começou a derrocada do Icasa. Acho que não chega a fechar as portas, mas merecia uma punição administrativa por parte da CBF. Claro, tem essa punição indireta, né, que é a péssima campanha que vem fazendo nos últimos anos. Mas precisavam uma punição para dar exemplo. Até alguns 2, 3 anos, esse ano é ano de eleição, aí o prefeito que foi eleito deve querer fazer uma média, volta a investir no time. É cíclico isso, né? Os times sobem, voltam com apoio de prefeituras, depende do prefeito, partido, enfim. É questão de temporal isso aí.
Só passando ainda, aproveitar que está falando de Série D, vamos passar rapidinho para a Série D, falar dos 21 clubes nordestinos.
Fala os highlights, cara. Quanto foi o Altos?
O Altos na última rodada, na quinta rodada, ele acabou... Cadê o Altos aqui? Hoje eu não vi sem computador. É bronca, né? Quando o cara tá sem computador, aí o cara fica na porcaria desse celular aqui, eu acabei me perdendo. Calma, que Altos. Na última rodada ele vai pegar o Maranhão. Mas na quinta rodada, que foi a última rodada, o celular não quer deixar... Mas o Altos tá com 13 pontos. Então, ele empatou com o Icasa na quarta rodada.
É a benevolência dos grandes campeões, cara. Acabou. O Altos é gigante.
E aí, mas tá classificado já, né? 13 pontos.
Fica campeão dessa porra. Dá a taça logo pro Altos.
Já tá. E deixa eu ver aqui. O Icasa tá fora. Tá acompanhando a Série D de Pernambuco? Os três times de Pernambuco aí, né, Cláudio? Central, Serra Talhada e América. Tem alguém se destacando?
O Central, né? O Central tava fazendo uma boa campanha, tá brigando pela classificação, já tá ali, né? Terceiro colocado, se não me engano.
É o terceiro, SA com 10, Parnaíba com 8, Central com 3.
O Central começou até bem, mas... Né,
Central com 8 também.
Uma sequência de resultados ruins que acabou tirando ele da classificação. Nem todos os segundos colocados classificam, né? Se não me engano. Na Série D. O América também tinha começado até bem, mas depois deu uma queda. O Serra Talhada não. O Serra Talhada não estava... Meio que classificou de última hora, né? Porque adicionaram mais time na Série D. Então o Serra Talhada não se preparou. Foi uma confusão para brigar, para ver quem ia para a vaga. Se era o Serra Talhada ou um time de Carpina, se não me engano. Aí ficou nessa briga aqui na federação. Mas ficou o Serra Talhada, mas não estava preparado. Acabou que já está eliminado. Já começou meio que perdido essa disputa. Mas a esperança é que o Central consiga, né? Se mantenha, né, nessa briga. O América também. O Central até tem uma história interessante, porque o Central... hexagonal título muito ruim. Aí teve uma mudança, né? Contrataram uma empresa para comandar o futebol do Central. Então eles estão cuidando do marketing, cuidando do futebol, contratando jogador, treinador. Por enquanto a campanha tá até boa, né? Mas o torcedor sente falta daquela identificação, né? De ter a quem cobrar. Então a empresa, o torcedor vai cobrar do diretor, do presidente, mas ele joga a responsabilidade para a empresa que está cuidando, vamos supor assim, do departamento de futebol do Central, né? Mas por enquanto é um futuro profissional que o Central está tentando fazer. Até agora está dando certo, com isso que resulta no acesso para a Série C.
Chegando num momento que terceirizaram literalmente o futebol, né?
Pois é, mas tu tá lembrando um certo time da capital aí também, que gosta de botar a responsabilidade por contratação na mão de terceiros. de estagiários que não sabem olhar o Wikipedia pra saber.
Daqui a pouco a gente fala disso, Tardino. Calma, se acalme. Lucasinho, amarra aqui, Mauro Tardino, que tá muito, muito ouriçado. Passando aqui, Grupo A7, Globo, do Rio Grande do Norte. É o líder, tá quase classificado também. Pelo menos vai ter mais uma rodada nessa fase de classificação da Série D. O Souza vem logo após o Souza Paraíba. É no Grupo A8, Potiguar Mossoró, outro no Rio Grande do Norte, também com 10 pontos, tá liderando. Mas esse grupo tá bem embolado, que é o Grupo de Serra Talhada. Que o Cláudio falou aí que não ganhou nenhuma partida. Mas tem Uniclinic e Itabaiana também brigando aí pela classificação. No Grupo A9, Floresta, Murici e Campinense brigam também. Floresta com 8, Murici com 8, Campinense com 7. E aí tá a briga de cachorro grande lá.
Foi.
E aí os times do Nordeste que deu passando aqui. Só falta de falar do Motoclube, porque o Moto joga com os times do Norte, né? O Moto tá na 7ª colocação, mas briga pra também classificar com o Tocantinópolis e com o Águia de Marabá. Na semana que vem, a gente vê quais foram os times nordestinos classificados à próxima fase da Série D, que a gente não sabe qual é a próxima fase. É tanto time, é um campeonato bem complicado
pra
de ser analisado.
Para incluir a Série D, dar o espaço que a Série D merece nesse programa, teríamos que ter 3 horas de duração.
Tem que fazer, eu falar aqui com o Chico.
Como é?
Vigília, pô. Fazer com o Chico e Leandro aqui um programa especial sobre Série D no final do ano. Fazer um resumão e tal. E aí, a gente vê isso. Aumenta o som aí, Lucasinho, que é que tá tocando? É o Passes. Isso é música lá do rap do Pequeno Príncipe e as Almas Cebosas. Grande filme. Ah, vamos agora falar do assunto que tá vindo aqui ouriçado pra falar hoje. Ele queria falar sobre a coletiva que rolou ontem. Com o presidente João Humberto Martorelli, mandatário do Sport Clube do Recife, mesmo com o time com apenas 12 pontos e depois de 14 rodadas, tendo ficado de fora da zona de rebaixamento em apenas duas delas, o presidente do Sport garantiu que a meta do clube pernambucano ainda nesse Campeonato Brasileiro é chegar entre os 4 primeiros. A declaração foi dada em uma entrevista coletiva chamada pelo próprio presidente e, segundo ele, há ainda chances matemáticas para a classificação do Leão para Libertadores da América. Porém, de acordo com o site Chances de Gol, a probabilidade do Sport terminar o campeonato no G4 é de 0,05%. Já a chance de rebaixamento é de 51,6%. Antes de Maurício Tardino falar, queria falar com o Clauber. Cláudio, você estava nessa coletiva, você acompanhou e você acha que o Sport tem condições de chegar no G4 do Campeonato Brasileiro de 2016?
Eu não estava na coletiva, mas acompanhei, né, pelo Twitter, depois eu via na íntegra a coletiva. Assim, chance realmente o Sport tem, né? O Sport, até o América Mineiro tem chance de ir para Libertadores. Difícil é você ver futebol para acreditar nisso. Hoje o Sport precisaria ter um desempenho de campeão para alcançar o G4. De 24 jogos, vencer 18. É inimaginável hoje, pelo futebol que o Sport tem, o time que tem, imaginar que o Sport vai chegar perto do G4. O campeonato do Sport hoje é lutar contra o rebaixamento. O presidente perdeu uma grande oportunidade de assumir os erros, né? A diretoria do Sport já vem errando, não só na questão de futebol, de contratação, mas também nas entrevistas, né? Há um mês, dois meses, o Arnaldo Barros, vice-presidente, disse que o Sport tem mais acertos do que erros nesse ano. Então, qualquer pessoa tendo minimamente futebol está vendo a quantidade de jogadores que o Sport contratou, pagou caro para jogadores como Reinaldo Lênis, Marco Gonzalez, agora para o Ronaldo Alves. O Ronaldo Alves, zagueiro, é reserva. O Lênis não agradou a torcida. Marco Gonzalez vive no departamento médico. Então, outros jogadores que o Sport investiu muito, pagou milhões aí. E o Sport não tem um time titular, não tem reserva para lateral direita. Um time na Série A, com o orçamento que o Sport tem. Claro, não se compara ao Corinthians, ao Palmeiras, mas o Sport tem mais dinheiro que Santa Cruz, América Mineiro, o Figueirense, por exemplo, então, e está atrás desse time, na frente apenas do América Mineiro. Falta um pouco de humildade para a diretoria do Sport reconhecer os erros. Não é feio dizer que vai lutar contra o rebaixamento, não. Assume os erros, diz que o planejamento não deu certo. E para apostar uma Sul-Americana aí, quem sabe, para brigar pela Libertadores, mas também é muito difícil pela falta de peça que o Sport tem. Mas reconheci o erro e dizer, erramos esse ano, vamos tentar corrigir aqui no meio do caminho, vamos salvar o Sport do rebaixamento e no final do ano ter eleição, se ele for reeleito, ou se o candidato dele, se ele tiver algum candidato, começar do zero, dar um ponto final nesse ano e esquecer o que passou.
Mauro Cittadino, a tradicional megalomania rubro-negra está atrapalhando nesse momento o clube?
Rapaz, a megalomania rubro-negra, a goga, sempre foi uma coisa muito mais folclórica, assim, uma coisa do
imaginário.
Do imaginário, né? Até da própria identidade, era uma parte integrante da personalidade do torcedor do Sport Recife. Mas assim, sei lá, acho que a partir da era do B, um pouco antes até, os caras começaram a levar isso a sério demais. A levar a sério, assim. É arrogância mesmo. Por isso que foi uma pena, entre aspas, que o Falcão não tenha dado certo. Porque era ótimo pra essa diretoria do Sport. Era um treinador perfeito, arrogante, metido a saber mais que os outros, sem ter humildade alguma descendo do pedestal. Esse é um retrato da gestão do Sport Recife, né? Quero saber de onde veio o dinheiro para comprar esses perna de pau tudo. Os sócios do Sport, e eu me incluo entre eles, tem que saber de onde veio essa receita para enterrar 4 milhões de dólares numa cabeça de burro como o Reinaldo Lenin. Que aquilo é uma cabeça de burro, não com chuteira e caneleira. Uma cabeça de burro. Eu fui a Campinas no dia do meu aniversário. Eita, 17 anos.
Parabéns também, Orestadino. Você, Raul.
A sensação que eu tive lá era que o Sport tava jogando com 5.
Que belo presente você recebeu, hein, bicho?
Fui pro estádio de futebol. Não tem presente melhor. Estádio de futebol de verdade.
Sim,
essas porra de arena do caralho.
Moisés que é um Lucarelli ainda, né?
É bacana, escurão.
Mas vê só, duas ponderações. Marco Gonzalez foi recuperado pelo Sport pra jogar a Copa América, jogou a Copa América e voltou machucado.
Recuperado nada, puro caô. Ele jogou 10 minutos, 15 minutos do jogo que foi 7-0. Né? Foi puro caô. Foi uma tentativa ousada, interessante, mas Marco Gonzalez, segundo informações, é um cara que tem lesões irrecuperáveis para o futebol. Mas como a gestão do esporte apostou na imagem do esporte, que é o grande carro-chefe de quem defende a gestão, de que apostou na instituição, que investiu na instituição, no clube, na imagem, é ótimo ser o clube que recupera um André para ir jogar Libertadores para o Corinthians, ser um clube que aposta no Marlone, que estava encostado, que vai buscar um Diego Souza, que também não tinha mercado mais no Brasil, que faz campanhas para ganhar Leão de publicidade lá do Festival de Cannes, Leão de Ouro, né? Leão de Ouro em Cannes. É toda essa putaria, é uniformezinho colorido, é não sei o quê. Virou um clube de modinha de imagem mesmo, e é essa imagem que está passando, né? Olha, estamos num momento ruim, mas acredite, vai pro G4. Não vai. O time, não vou dizer que é ruim, mas é limitado, não adianta. Erraram em trazer Falcão, erraram em mandar Falcão embora para trazer o treinador de grife. E trazer Oswaldo mostrou que não teve critério algum para contratar. Por quê? Se a intenção era aproveitar jogadores das divisões de base, e que um técnico que soubesse trabalhar com elenco limitado, como o Sport está desde o início do ano, olha a carreira de Oswaldo, que trabalho decente ele fez com o elenco limitado.
Cláudio, inclusive, na coletiva também do Martorelli, ele falou que chegariam essa semana ainda pelo menos 5 jogadores. Tem ideia de que são os jogadores e para quais posições?
Há uma semana o Arnaldo Barros também disse que estavam 3 bem caminhados, né?
Um mês que ele vem falando isso, né?
Tem que chegar esses jogadores, né? Então vamos esperar mais 5. Tem um reserva, o reserva pro Samuel Xavier, né? Que tá muito tempo, tá sendo especulado. Falavam o Rainer do Bahia, o Caramelo do São Paulo. Talvez seja um desses dois aí que pode chegar. Mas os outros nomes são guardados a 7 horas, até porque a diretoria não comenta sobre contratações, né? Evita ao máximo se cercar. Quando a fase tá muito ruim, eles falam, não, encaminhado com 3 jogadores, mas não falo quem, quando vão chegar. E só 2 pontos sobre o Sport ainda. A questão do Marco Gonzalez, tem um agravante que o departamento médico do Sport vetou o jogador. O médico disse, ele não tem condições de jogar, tem uma sequência de jogos, mas aí o Falcão bancou, disse, não, eu quero. E o presidente ficou apaixonado,
sim. Falcão.
Ele encantado com o Falcão, aceitou o Marco Gonzalez. E a situação do Sport hoje só não tá pior porque tem um jogador como Diego Souza. E Diego Souza pediu para voltar pro Sport. Então não foi bem uma contratação de competência da diretoria do Sport. O jogador que estava insatisfeito no Fluminense, foi feliz aqui no Sport, pediu para voltar e meio que deu uma ajuda grande a Arnaldo Barros e Martorelli.
E deu sorte porque o Diego Souza saiu do Fluminense porque estava tretado com o Fred. Se o Fluminense vende o Fred antes, ele tinha ficado por lá.
Talvez. É. E será que nessas 5 contratações não vem um novo Diego Souza aí, não, pro Sport?
É fácil vir um Velasquez, um... Vamos buscar um mais recente, Reinaldo Aleluia, esses caras aí, Maia,
Valdir Papel.
Valdir Papel, mas até o próprio Valdir Papel hoje é capaz de vir. Cara, e tem um outro detalhe nessa gestão que ele é tão insignificante que a gente esquece dele, que é o executivo de futebol, né?
O André Zanotta,
né? Que é o único executivo de futebol do planeta que não tem contato com o empresário. Você quer o quê, velho? Não, é sério. Ele falou na entrevista, pô. O Zanotta é odiado pelos empresários porque ele não permite a presença de empresários no clube. Só quer negociar diretamente com o clube. Não vai rolar, meu amigo, não vai. Pra negociar diretamente com o clube, você vai pegar jogador da divisão de base. E olhe lá. Você não tem conta. Você cortar esse contato de empresário, tudo bem. Pode ser uma.
É uma raça nobre, miserável, né?
É. Pode ser uma atitude nobre, uma tentativa de moralização do futebol. Mas que não vai dar em nada. E só vai piorar. Joga o jogo, amigo. Agora é porque aquele negócio, né? Você olha pra cara de Zanotta. Se Zanotta te oferecer alguma coisa, tá vendendo aqui, sei lá. Enciclopédia.
Jujuba.
Tu olha pra cara dele, não compra. Agora, se tu tiver um contador de caroço de melancia, é uma coisa inútil. Pra quem tu vai oferecer? Pra ele, pô. Tem chance de vender. Ah. Ele contratou jogador que não podia jogar, né? Não é capaz de ir na Wikipedia olhar.
O Auro na lateral direita, né?
Olhar por que times ele jogou, não é capaz de olhar um regulamento de competição. Eu até, pra falar em Wikipedia, eu fui pesquisar na Wikipedia. Serginho. O atestado de óbito com braço e perna, né? Que aqui é uma desgraça. Nessa sessão da Wikipedia tem lá apelidos. Sabe qual é o apelido dele que tem na Wikipedia? Até printei e botei no Twitter, pô. É amigo dos técnicos e pé de ouvido do treinador. Agora eu entendi porque ele é titular, né?
Mas tá agindo suas analogias, cara. Eu acho sensacional. Aumenta o som, Lucas Gil. Vamos passar ali pra outro tema.
Infeliz daquele que você aposta.
Aliás, deixa eu voltar ao esporte aqui rapidinho. Sobre eleições.
É nesse ponto que Irlan e Chico fica dizendo que é um problema bairrista e pernambucano
quem
pra
não
cacete.
Não vieram porque não quiseram que pra eles, ó. Então.
Falando doido da rádio, faz isso não, rapaz.
Sobre as eleições, gostaria de dizer que eu não apoio nenhum nome que esteja almejando ou que venha a almejar as eleições do esporte. Só existe um sujeito que pode presidir o esporte, se chama Hélio Borba, e até onde eu sei, ele não é candidato. Então, é isso que ele
tem. Pensei que você falou Luciano Bivar. Vamos passar aqui de. vamos passar aqui para outro tema. Falando da Série C do Campeonato Brasileiro, que é liderado pelo Botafogo da Paraíba com 15 pontos e é seguido por Fortaleza e ABC. O Fortaleza perdeu a liderança. Tá 14 pontos, assim como o ABC. O ABC do grande de Oliveira tá chegando aí com tudo. Na zona de classificação, o Remo continua ali na quarta colocação. E depois vem o Salgueiro, o Asa, América de Natal, Cuiabá e o Confiança e o River já estão aí meio que se abraçando já pra cair,
não,
né?
Não dá pra confiar no Rio.
No Confiança. Confiança time confiável. Jogos da próxima rodada, América de Natal e Remo, Asa e ABC. O Asa até fez uma gracinha na zona de classificação. Cuiabá e River, esse é jogo de disputa para não cair. Salgueiro e Confiança, Salgueiro ali ainda brigando para entrar no. Tá na quinta colocação, o mesmo número de pontos do Remo, 12 pontos. Brigando ali para entrar no G4. São três times com 12 pontos. O Asa, o Salgueiro e o Remo, mas o Remo, pelos critérios de desempate, tá na quarta colocação. E Fortaleza e Botafogo briga ali pela liderança do campeonato da Série C. Claro, a gente fala muito de Série C aqui toda semana. Qual é a sua opinião, quais são os favoritos para a classificação para a próxima fase, a fase matemática, que vai definir quem sobe para a Série B?
Então eu acho a Série C um campeonato bem legal, né? Sempre que eu posso, assisto alguns jogos, porque é um campeonato bem equilibrado, principalmente os jogos do Grupo A, né? Ser time do Nordeste, acompanhar o Fortaleza, o Remo, são do time do Norte de tradição. Eu acho que vai ficar nisso aí mesmo, o Botafogo, Fortaleza, que sempre chega, o Fortaleza, né? Sempre chega forte, já tá uns anos batendo na trave, vamos ver se esse ano vai. É o Salgueiro, acho que tem condições de brigar pelo acesso, de se classificar. E aí ficaria uma vaga aí, talvez o Salgueiro brigando com o ABC, e acho que até o América de Natal pode brigar. Não sei se o Asa tem esse cacife todo para brigar pelo acesso, mas tá na briga, né? Tá na briga. Eu acho que vai ficar aí esses 5-6 times brigando pelas 4 vagas para classificar, e aí no mata-mata é outra competição, né? O Fortaleza que o diga, o Fortaleza todo ano chega nas quartas de final e morre na praia, sempre jogos em casa. Se fosse o Fortaleza, era melhor brigar para ser terceiro ou quarto, para decidir fora, para ver se muda.
A pressão é menor, né?
Porque tá complicado, né? Já entra aqueles fantasmas todos, né? Bota o jogo no Castelão, ou bota o jogo no PV, mas não muda nada, é sempre o mesmo roteiro. E o Fortaleza vem se estruturando, né? O Ceará nos últimos anos se estruturou, e o Fortaleza seguiu o mesmo caminho, vem melhorando. Então o Fortaleza já merece voltar pelo menos pra Série B do futebol brasileiro.
A gente comenta aqui que o Fortaleza é o leão de classificatória e o gatinho de mata-mata, né? Mas torcemos, eu tenho esse meu pé atrás com Fortaleza, mas eu quero muito Fortaleza, pelo menos esse ano. Queime minha língua, que eu diga que eu tô errado e que mude a situação, né?
Eu acho, Gil, que do Cuiabá pra baixo que tá fora.
Não sei se já confirmou.
Como é que é? Como repete, por favor.
O Confiança tava pra anunciar o Roberto Fernandes como técnico.
Anunciou.
O Betinho já confirmou já, né?
Anunciou.
É um treinador interessante pro Confiança, ele já entende Série C, já fez boas campanhas. Eu acho que é um nome bom pro Confiança tentar reagir, né? Um time de Sergipe voltando para a terceira divisão, bater e voltar é muito ruim pro futebol nordestino.
Sim, sim, é bem complicado. E vai retornar aquela dupla, Cascata e Roberto Fernandes, né? Acho que foi no Náutico, no América do Natal e agora também lá no Confiança. O grande parceiro do Roberto Fernandes era o Zé do Carmo, né? Mas parece que eles não trabalham mais juntos e tal. Mas tá aí. Vamos falar da Série B. Na Série B também, que tem dois times nordestinos no G4, cara.
E não são nem Bahia, nem
E Náutico. Não é Bahia e não é Náutico. Se você chegasse pra mim e falasse que agora, na 16ª rodada da Série B, tem dois times nordestinos entre os quatro, ninguém diria que seria CRB e Ceará.
Ninguém. Ceará e Bahia, talvez, mas CRB e Ceará.
Em contrapartida, na zona de rebaixamento, só temos o Sampaio Corrêa, na lanterna há muito tempo, né? Mas já tá menos ruim, né? Ele tá a 5 pontos de saída do G4, mas o seu concorrente direto ali, o Tupi, tá a 2 pontos, né? O vice-lanterna. Cláudio, como é que você vê esse CRB que venceu o Náutico na última semana, que tem jogadores como Roger Gaúcho e Neto Baiano? A gente tem uma foto no grupo do WhatsApp do Baião de Dois, que tá Neto Baiano e Roger Gaúcho abraçados
no pé sujo
num boteco que, meu amigo, só a gente daquele Baião de Dois botou marinha daquela. É de derbilhar pra lá, Cláudio, esse baguete ter essa foto.
Derbilhar. Planet Hollywood.
É do Beco da Fome. Cláudio, como é que você vê esse CRB? Dá pra chegar um time de Alagoas, voltar a ter um time na primeira divisão?
O CRB vem sendo um time muito arrumado, né? Na Copa do Nordeste já tinha mostrado isso, tinha feito uma boa campanha, caiu pro Sport, levando um gol no final, se não me engano, fez jogos bastante, bem difíceis contra o Sport, mas ainda tem um pouco de pé atrás, né? Porque o CRB há muito tempo não joga uma Série A. Vamos ver como é que vai ser no momento decisivo, na reta final, se vai manter. Mas eu acho o trabalho do CRB interessante, porque ele conseguiu garimpar jogadores destaque, né, no Nordeste, e foi montando o time, né? Trouxe o Neto Baiano, que já teve uma boa temporada no Sport, no Vitória. O Lúcio Maranhão, que tá até de saída agora do CRB. O Roger Gaúcho, que era destaque do Campinense. São jogadores problemáticos, mas são bons de bola. Então, se o Mazola conseguir controlar eles sempre, o CRB vai conseguir se manter. Então, o Zé Carlos, que é artilheiro nato, né? Já foi artilheiro duas vezes da Série B, mas também tem alguns problemas de extra-campo. Na foto, que vocês falaram, resume bem, né? As pecinhas que estão lá no CRB, né? Mas o Zé Carlos, o Roger Gaúcho e o Neto Baiano. O difícil é ser o Mazola, né? O Mazola também é um cara bem complicado, ele conseguir controlar isso. Mas se ele conseguir controlar, o CRB tem tudo para pelo menos seguir aí nessa. Esse pelotão na frente, lutando, né? E é um time muito arrumado. Sábado, o CRB já tinha visto jogos, e só que tinha visto jogos no Repelé. Fora de casa, o CRB parece jogar melhor ainda, né? Tem um Luíde, um volante que joga pelo lado do campo, mais avançado. O Sport até queria contratá-lo, joga muita bola. O Chesto Magrão também, o volante. É um time bem, bem diversificado, tem uma boa defesa. Tá bem interessante esse time do CRB, com opções, né? No banco de reserva, não é apenas um time. O Mazola conseguiu formar um elenco lá. Acho interessante, é bom, né? Ver o futebol alagoano voltando a ter destaque, né? Já fazia um tempo, já que o CRB, o CSA principalmente, que já tá bem, bem mais afastado da elite do brasileiro, não se destacavam tanto assim.
E o CSA, que é líder do seu grupo na Série D também, forte candidato a acesso também à Série C. Agora, o mais surreal é Mazola Júnior controlando Zé Carlos, Neto Baiano, Roger Gaúcho.
Rapaz, ele subiu com Marcelinho Paraíba, aquele time de
Adriano Gabiru, Marcos Aurélio.
Não. No time de 2011 não tinha o Marcos Aurélio, nem tinha o Gabiru. Mas tinha umas peças ali, caneira mesmo, Marcelinho Paraíba.
Ah, é, foi Paraíba.
Ele subiu com aquele time. O que ele tá fazendo com o CRB perto do que ele fez com o Sport de 2011? Fichinha.
Volta a falar aqui do Bahia, a gente falou bem do Bahia na semana passada.
Falamos bem, não foi?
Falamos bem do Bahia, né? Inclusive, um abraço pro Erben, do Correio da Bahia, que participou com a gente aqui semana passada. Clauber, pra você, uma decepção, Bahia na 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, tá na 11ª colocação?
É decepção grande, né? O investimento que fez é investimento de Série A. A gente comenta sempre aqui em Pernambuco que as contratações que o Bahia fez, Renato Cajá, o Hernani, de fazer inveja a Santa Cruz e Sport, que estão na Série A. Mas ele não encaixou, né? Tem esse problema. Eu não gosto muito do trabalho do Doriva, desde o Copa do Nordeste, o Campeonato Baiano já não via tanto um time tão organizado do Bahia. E agora demorou para demitir o Doriva, demitiu, agora vai ter que se reestruturar durante a competição, né? O Guto Ferreira é um bom treinador, já demitiu alguns jogadores, então tem que se reorganizar durante a competição. E aí tem jogos difíceis, tem jogos mais fáceis, que o Bahia também se complicou, então é mais complicado pro Bahia se reorganizar durante a competição, mas acho que tem condição também. A Série B é uma competição muito muito particular, né? Ela tem cenários que você acha que daqui a pouco do Bahia tá lá em cima, duas vitórias ele volta lá em cima. Ano passado a gente viu o Santa Cruz em zona de rebaixamento, metade do Belo, daqui a pouco deu arrancada, entrou no G4 no momento certo e ficou, né? Como diria Zé Teodoro, crescendo no momento certo. Então o Bahia tem essa condição ainda, dá para ver que o Bahia, se o Guto Ferreira tiver um tempo, tem a parada agora para as Olimpíadas, duas semanas que a Série B para completamente, não tem jogo. Então o Guto Ferreira vai ter duas semanas importantíssimas para organizar o time. Aí eu acho que nessa volta da parada o Bahia pode engrenar e tem todas as condições de subir para a Série A.
Mandou um monte embora agora, Danilo Pires foi embora, o Thiago Ribeiro foi embora também. Parece que agora o Bahia quer arrumar a casa. Mas outra decepção também, não sei se o Cláudio concorda comigo, é o Náutico, né? O Náutico, quem te falou agora, Bahia e Náutico, tá fora do G4, pelos elencos que tem, também não chega a ser assustador.
Mas no caso do Náutico, não é nem questão do elenco. Não tem casa, né, pô? Não tem casa pra jogar.
Isso já, mas também não é de hoje, né, também.
Sim, mas agora começa a fazer... Começa a fazer efeito, né? Agora que a gente consegue perceber como foi tenebroso, terrível tirar o Náutico lá dos aflitos, porque ali era onde estava a força dele, era onde tinha, bem ou mal, tinha 4, 5 mil lá para apoiar. Agora.
Concorda com o Tagino, Cláudio? É agora que a gente está vendo principalmente os efeitos não aflitos no time do Náutico, ou você percebe de outra forma?
Eu acho que tem um fato fator fundamental, essa questão dos aflitos. Mas também, eu acho que nessa Série B, talvez não... Até no passado também não foi um fator primordial para o Náutico não subir, né? Tanto é que o Náutico, se não me engano, foi o melhor mandante ano passado. Hoje, esse ano também estava até perder pro CRB e teve o empate contra o Bragantino, que foi no Arruda. Então, pelo menos os jogadores, apesar de não ter torcido, eles se acostumaram bem com o gramado, principalmente o time do Galo, que é um time de muita velocidade, se acostumou bem ao gramado rápido da Arena Pernambuco, é bom para eles, mas eles sentem falta da torcida, a torcida também, né, sente falta de ir para jogos do Náutico, é muita dificuldade para ir para a Arena Pernambuco, na época que era comandado pelo Odebrecht, era muito, não pode ficar em pé, não pode tirar a camisa, não pode isso, não pode aquilo, então muita gente que eu conheço fica cansando de ir aos jogos e virou só fazeiro mesmo, porque você não se sentia em casa como era nos aflitos, né, não chegava nem a ser um estádio, parecia mais um teatro. A gente vê hoje o torcedor do Náutico comemora o gol, ele não, nem se levanta, ele bate palma, comemora e fica sentado na cadeira dele, é um processo, por isso que hoje eu considero a volta aos aflitos primordial para o Náutico, mas também não acho que seja esse o ponto principal. Acho que hoje o Náutico na Série B é questão de contratação mesmo, que precisa, né, a diretoria, um problema que a diretoria, acho que no futebol pernambucano acontece muito isso, é entregar a chave do clube ao treinador, então deram a Galo, que é um bom treinador, mas aí o Galo traz quem quer, demite quem quer, não observa alguns jogadores que poderiam ser aproveitados, e aí fica nessa situação, né, a mercê do que o Galo pode fazer ou não, e não é todo ano que o Galo vai fazer uma campanha como fez em 2012, depende de vários fatores, de várias contratações, do dinheiro também. 2012 o Náutico tinha até com dinheiro da Série A, esse ano não tem, então é uma aposta arriscada entregar tudo na mão do treinador. É uma vez que o Galo consegue reverter a situação, a diretoria também contrata, porque precisa, né? Precisa de reforço, principalmente no ataque. Desde ano passado vem lutando para ter um centroavante, um artilheiro, não tem. Já perdeu mais um atacante, que foi Tavisson, agora lesão no joelho, vai ficar aí 6 meses parado. Cada dia mais vai crescendo a necessidade de reforçar o ataque do Náutico.
Vamos passar aqui pro próximo. Falar da Série A rapidinho. O tempo urge, não ruge, né? Mas ele urge. Sport Santa, 19º, 18º colocados ali na série, na zona de rebaixamento. Nem muito o que falar, a gente já falou bastante do Sport. E o Vitória, que a gente falou bastante na semana passada, 12º. Tá fazendo sua parte ali. Passar pro jogo assim rapidinho, palpitar, dar um palpite rápido. América Mineiro e Santa Cruz. Jogo de times que estão na zona da degola. Jogo no domingo, no Independência, 11 da manhã. Eu vou de empate, 0-0.
1-1.
Clauber?
Eu vou 2-1, Santa.
Sério? Fora de casa? É o América, né? Então... Sport Grêmio, na Ilha do Retiro, 18h30. Sport ou Grêmio?
1-0, Sport.
1-1, Clauber?
Eu vou de 1-1 também.
E aí digo mais, né? Vai ser gol de Ronaldo Alves.
Meu Deus. Atlético Paranaense e Vitória, domingo, às 16 horas, lá na Arena da Baixada. Eu vou de Vitória, bicho. 2-1, Vitória.
Nem chance, velho. 2-0 pro Atlético, que tá com cão no couro. Depois de ontem.
É, né?
Segura o furacão. Segura o time do Moro, que.
Clauber, tua opinião sobre Atlético Paranaense e Vitória?
Eu acho que vai ser 2-0 também. O Atlético Paranaense tá subindo, tá fazendo uma boa campanha. Acho que ganha 2-0.
Passando isso, vamos falar rapidinho aqui sobre histórias do futebol nordestino. Júnior Vilela.
É o Garanhão de Garanhões.
Esse, o editor da página Futebol Eterno, falando sobre a última vez que o CRB estava na Série A. E sabe quem era a dupla mais famosa do CRB nessa época?
Porra, não faço a mínima ideia, velho.
Coca no meio e Fanta no ataque. Júnior Vilela, por favor.
Fala galera do Baião de 2, eu sou Júnior Vilela do Futebol Eterno, estou de volta para falar de mais histórias do nosso querido futebol nordestino. O CRB é o time do momento e eu sou testemunha porque vi em loco os regatianos destruírem meu Náutico na maldita Arena Pernambuco no último sábado. Confesso que começo a acreditar que os alagoanos têm muitas chances de subir. O time é bom e vou torcer porque faz muito tempo que o CRB não joga a Série A. O Galo da Pajuçara jogou algumas oportunidades na elite nos anos 70 e 80. A última vez em 1984. Era um campeonato inchado com 41 times, com uma fórmula de disputa bizarra. Funcionava mais ou menos assim. Os campeões e vice dos estaduais tinham vaga garantida. Alguns lugares, como São Paulo e Rio de Janeiro, lógico, tinham mais vagas. Em outros, como Alagoas, tinha apenas uma vaga. Sendo assim, o CRB, que era campeão alagoano, jogou a Copa Brasil de 84. Esse era o nome do Brasileirão da época. Os regatianos pegaram um grupo razoável, com um time muito forte, que era o Atlético de Reinaldo, o Bahia de Bejoca, além do Bangu e o 13 de Campina Grande. Pois é, 13, CRB e Bangu na Série A, tempos bem diferentes. O CRB do ídolo Joãozinho Paulista, Ivanildo e da dupla Coca e Fanta, teve muitas dificuldades. Quando jogava no Rei Pelé, os regatianos quase sempre venciam. Mas se a partida era fora, aumentava muito a dificuldade, o time oscilava e acabava perdendo. Nessa tocada, o CRB conseguiu se classificar na primeira fase, na última rodada, com um empatezinho heróico contra o Bahia na Fonte Nova em 0-0. Na segunda fase, as dificuldades aumentaram ainda mais para o CRB. O time alagoano caiu num grupo duríssimo, com o Santos, Palmeiras e Fortaleza. O Galo começou até bem, no estádio Repelé, superando o Verdão de Luiz Pereira e Leão por 1-0, gol do artilheiro Joãozinho Paulista, sempre ele. Depois o CRB empatou em 0-0 com o Santos em casa e perdeu fora de casa contra o Fortaleza. Nos jogos de volta, a situação complicou, com a derrota para os santistas na Vila por 2-0, um empate em 0-0 com o Leão do Pici e uma despedida traumática diante do Palmeiras. 7-0 para os Alviverdes no Parque Antártica. Aquela goleada gigantesca acabou se tornando uma triste despedida da elite. Como eu falei no começo, as regras das competições eram bizarras naquela época. E mesmo o CRB tendo passado da primeira fase, no ano seguinte, os alagoanos nem disputaram o Brasileirão. Os regulamentos foram mudando e o Galo nunca mais voltou para a elite. Em 2016, portanto, pode ser a chance do alvirrubro de Pajuçara retornar à primeirona após um longo hiato. Na próxima semana a gente volta com mais histórias do futebol nordestino. Um grande abraço para a galera do Baião de 2.
E antes de terminar o programa, o esperado durante a semana toda, inclusive no Twitter, não sei se você viu, mas a gente estão pedindo um programa exclusivo do Tarja Preta. Fazendo sucesso aqui o seu quadro. Por favor, no ar, o quadro Tarja Preta.
É Tarja Preta. É tarja preta, tem que ter receita. É tarja preta, é tarja preta. Pode fazer mal pra você.
Maurício Targino.
Tarja preta de hoje vai pra a nova onda, a nova febre do futebol brasileiro, que é a porra do jogo segunda-feira à noite. Aquele espetáculo deplorável de televisão se metendo no futebol, de obrigar um jogador de cada time e mais o treinador vencedor a ir para um estúdio logo após o jogo e entrarem ao vivo na TV. Ontem estava lá, acho que era o William do Cruzeiro e
Arrascaeta, Paulo Tuori e o atacante. Arrascaeta,
né? Enfim. E assim, é nítido o constrangimento de quem perde. Né? O cara do Cruzeiro, eu não tenho grande simpatia pelo Cruzeiro não, mas confesso que a imagem do cara, depois de apanhar 3-0 em casa, no meio do treinador e do jogador que venceram, é triste. E depois aparece o Paulo Bento lá, o treinador do Cruzeiro, dando as explicações lá. E o Galvão Bueno nos dá parabéns, porque tem que ser assim. O treinador tem que aparecer e dar explicações, mesmo depois de uma derrota de 3-0 em casa, e achou aquilo de um profissionalismo enorme. Morre futebol. Abraço.
Esse foi o Maurício Targino no Tarja Preta da semana. Cláuber Santana, muito obrigado, meu companheiro. Saudade do senhor, a gente devia ter se visto aí na minha festa de casamento. Eu também faltei a sua, você faltou a mim, estamos quites, né?
um tá devendo o outro, né? Mas vamos pagar essas dívidas aí. Quando você vier pra cá ou quando eu for pra aí, é tomar uma pra compensar, né? Pelo menos um pouquinho.
Certo. Um abraço, meu amigo. Até a próxima, viu?
Valeu, Cláudio.
Valeu, um abraço, Luiz. Um abraço, Maurício. Até a próxima. Precisamos estar à disposição aí.
Maravilha. Valeu. Tarja, querido, um prazer estar aqui, inenarrável estar aqui ao seu lado. Fazia tempo que a gente fazia o programa um lado do outro, né? Sempre pois um do outro da bancada.
Aí, sem a possibilidade de virar a cara assim, né? De olhar só quando quer, né? Quando tava de frente, pô, tinha que olhar o tempo inteiro. Filho.
Pois é, pois é. Obrigado, viu?
Não deu nada, pô. Tamo aí, velho. É isso. Uma boa noite, tarde ou dia a todos e... Vamos embora.
Lucas Gil, Amplex pra você. Lucas Gil.
Valeu.
E a gente volta na semana que vem com a 25ª edição aí, do programa Baião de Dois. Aumenta o sonho, termina o programa.
Me faz feliz, vou celebrar minha raiz, cantando na feira do livro, que Chicute Assis, a transmitir meu calor, interpretando esse amor, nessa saga, Toque, Lucas Gonzaga, meu professor, na casa do cantador, Zé Cardoso e Sebastião, acendam o lampião, arraste mais um baião, arraste o shot, o macho...